Evangelho de Marcos, capítulo número 1, versículo 21, diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem ser a isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-o pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, eu oro a Ti em nome de Jesus, Senhor, clamando agora que a Tua unção, o Teu poder seja derramado sobre cada vida que aqui está, Senhor. Senhor da glória, Pai, ministra aos nossos corações, Senhor, ministra as nossas vidas, Senhor, fala conosco, Senhor, nos enche com Teu Espírito Santo, Senhor, nos enche com a Tua grandeza, com a Tua graça, com Teu poder, Senhor, que nós possamos ser edificados agora através desta palavra, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, estabelece agora o Teu poder sobre a Tua igreja, meu Pai e Rei, em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, você viu aqui dois milagres de Jesus, né? Lemos a palavra de Deus aqui. E Jesus Cristo, Filho de Deus, estava ali ministrando já, operando milagres, maravilhas. Ele estava em Cafarnaum. E Cafarnaum foi uma cidade que viu muitos milagres de Deus. Jesus Cristo operou inúmeros milagres ali naquela cidade, por conta ali da sua rejeição em Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré. Cafarnaum ficava próximo de Nazaré. Eles faziam parte ali da mesma região, a Galileia. E Jesus Cristo operou muito ali em Cafarnaum, exatamente por isso, porque ele foi rejeitado em Nazaré. E ali, irmãos amados, o que Jesus foi fazer? Jesus entrou na sinagoga. A sinagoga eram lugares, tipo igrejas hoje em dia, onde as pessoas iam para orar, para falar com Deus e também para ouvir a palavra do Senhor. Para lerem, né, os pergaminhos da lei, os pergaminhos dos profetas que já existiam, já estavam escritos, né, já faziam parte da vida ali do povo judeu. Naquela época, na época que Jesus Cristo começou o seu ministério. E Jesus entrou na sinagoga e o objetivo dele, segundo a palavra de Deus, era ensinar. Era falar aquilo que Deus estava fazendo, era pregar o evangelho, né? Se você olhar o livro de Marcos é tão interessante, irmãos, porque ele é muito sintético, né? Marcos, ele contou aqui, ele iniciou assim o livro dizendo: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí contou em poucos versículos a história de João Batista, contou em poucos versículos ali, né, o batismo de Jesus. E ele contou aqui algo muito interessante, que está no versículo 14 e 15, onde ele diz assim, de forma bem sintética: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa era a pregação de Jesus. Essa era a pregação João Batista, embora João Batista ainda não tivesse obtido as verdadeiras revelações de Jesus, porque João Batista, o ministério de João Batista foi um pouquinho anterior ao início do ministério de Jesus Cristo. Você sabe que Jesus Cristo foi batizado por João Batista, e o que o João Batista ele pregava, na verdade, era a vinda do Messias, e ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus era Jesus. O reino dos céus era representado por Jesus, e Jesus agora veio dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, crede nas boas notícias, crede nas boas novas, crede, né, na nova mensagem. Jesus foi pregar essa palavra nas sinagogas. E ele pregava ali na sinagoga e apareceu ali algo muito interessante no meio da sua pregação, que segundo a Bíblia aqui, era maravilhosa, né? Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas, meus amados, minhas amadas, para quem não sabe, eram as pessoas que eram responsáveis por copiar os pergaminhos. Então os escribas copiavam a palavra de Deus, né? E por consequência disso, eles ensinavam a palavra do Senhor, e eles se maravilharam porque Jesus falava diferente dos escribas. Os escribas falavam daquilo que era teórico. Jesus vinha falar daquilo que era poder puro, daquilo que, né, era a verdade de Deus, com grande entendimento e com, né, grande força e unção. E é interessante, irmãos, você já observar isso. Não adianta nós buscarmos uma outra forma de nós vivermos a palavra de Deus ou de pregarmos a palavra de Deus que não seja a forma com que Jesus fazia. Que seja algo revelador, irmãos. Que seja algo que transmite, assim, né, um poder sobrenatural por si só. A palavra de Deus, irmãos amados, ela é poderosa. Segundo a Bíblia, ela é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra. Se nós, né, tivermos essa palavra no nosso coração, tivermos discernimento daquilo que nós temos que falar, daquilo que nós temos que pregar, essa palavra encontrará o coração das pessoas, e esta palavra entrará no coração das pessoas com uma grande espada afiada para trabalhar ali neste coração. E a palavra de Deus, ela tem que ser revelada. Ela não pode ser uma palavra histórica apenas. Ela não pode ser uma palavra onde mostra algo que aconteceu no passado ou algo que Deus pensa. Nós temos que conhecer aquilo que Deus pensa, mas nós devemos conhecer a profunda revelação do coração de Deus, porque aí a palavra de Deus será maravilhosa. Maravilhosa. É por isso que quantas vezes eu falei e falo e ministro, né, para os obreiros desta casa, que quando prepararem uma palavra para pregar, que busquem a unção do Espírito Santo e não peguem palavras prontas da internet, que tem inúmeras, milhares, centenas de milhares, milhões de pregações na internet, né, que Deus, obviamente, pode ter inspirado alguém a escrever aquela mensagem, mas aquilo, se não for ungida pelo Espírito Santo, se o ministro não for ali tocado pelo Espírito Santo de Deus, pouca valia terá, e pouco reconhecimento do povo de Deus também terá. Porque a palavra revelada ao coração do homem tem muito mais poder do que uma palavra teórica, muito bonita, escrita por alguém que teve, em determinado momento, uma inspiração de Deus. Eu não sei se você está me compreendendo, mas existe uma grande diferença entre o homem falar daquilo que ele sente, do homem falar daquilo que ele leu. Independentemente, né, da grandeza e da inspiração que aquela palavra diz. Quem acredita aqui que a lei foi inspirada por Deus? Foi. Quem acredita aqui que os livros proféticos foram inspirados por Deus? Foi. Mas a palavra de Deus diz que Jesus falava diferente dos escribas. A palavra de Deus diz que Jesus falava diferente daqueles homens que conheciam aquela palavra que foi completamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, completamente inspirada pelo poder de Deus. Existe muita diferença entre nós conhecermos no nosso coração aquilo que é verdade e nós conhecermos teoricamente daquilo que é verdade. Então, que você tenha isso no seu coração, você tenha, né, essa expectativa de a cada momento você receber de Deus revelações, né, das coisas que Deus deseja que você transmita para a sua própria vida e também para as pessoas que estão ao seu redor, e também para as pessoas que vêm de Deus, porque Deus se revela a nós através do seu Espírito Santo, e a palavra dele é poderosa para agir e operar em cada vida que necessita. Afinal, a palavra de Deus faz a diferença, fez a diferença nas nossas vidas e faz na sua vida também. Diz a Bíblia que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. É interessante porque não mudou, né? Um espírito imundo entrou numa sinagoga. Assim como espíritos imundos entram na igreja, irmãos. A igreja ela foi idealizada por Deus para que houvesse esse papel. A igreja é um lugar de tratamento, onde as pessoas conhecem Deus, são libertas, são curadas e depois mudam a sua vida, ou no decorrer da sua jornada mudam a sua história. A igreja é um lugar de tratamento, não é um lugar de pureza espiritual. Muito pelo contrário, todas as pessoas que estão aqui estão lutando para o quê? Vencerem uma barreira, vencerem uma dificuldade, para vencerem às vezes um pecado, para vencerem às vezes um vício, para vencer às vezes coisas terríveis na sua vida. Estão lutando para serem melhores. Entregaram a sua vida a Jesus já foram batizadas nas águas, mas estão ainda lutando para serem melhores, e essa luta ela é eterna, ela vai perdurar na nossa vida enquanto nós estivermos neste mundo, porque o homem é falho. Não existe homem perfeito, irmãos, não existe homem perfeito. Existe homem buscando ser melhor para Deus. E nós temos que entender esse princípio. Então você entenda que Deus vai mandar vidas, sim, doentes. Entenda que Deus vai mandar vidas amarguradas. Entenda que Deus vai mandar vidas depressivas. Entenda que Deus vai mandar vidas com problemas de vício, com problemas espirituais, pessoas endemoniadas. Entenda isso, o papel da igreja é trabalhar estas vidas para que essas vidas tenham um grande encontro com Deus e possam ser libertas no decorrer da sua jornada, para que possam viver a grandeza e a glória de Deus, para que possam viver a glória de Deus, a glória de Deus. Mesmo porque, irmãos, quantas vezes Satanás, na sua astúcia, entra na igreja para destruí-la. A igreja, irmãos, é um lugar de luta constante. Quantas vezes o inimigo manda, né, pessoas para que haja contenda, discórdia, para que haja ali, né, às vezes o pecado. Quantas vezes nós já ouvimos testemunhos de pessoas que foram usadas por Satanás, pelo diabo, para ali fazerem com que pessoas perdessem a sua concentração, ou pessoas que vêm à igreja, né, que são usadas por Satanás com um grande propósito de distrair até o pregador, muitas vezes com roupas sensuais. Eu já vi muitos testemunhos disso. Obra arquitetada pelas trevas, e que a igreja deve a todo instante entender que existe e deve a todo instante lutar contra, independentemente de nós termos que agir de forma constante. Não nos cansamos de lutar, porque se nós não lutarmos, a luta pode ser perdida. Nós podemos ser alvos fáceis do nosso inimigo. E aquele homem possesso chamou Jesus, falou: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O diabo reconhece o Filho de Deus. O diabo já sabia o que estava acontecendo ali com Jesus. Como o diabo te reconhece. Falávamos isso ontem aqui na ministração, durante a oração. O diabo te reconhece. Tem que te reconhecer como filho de Deus. Ele tem que te reconhecer como um homem de fé, uma mulher de fé. Ele tem que te reconhecer como uma pessoa que não tem nada com ele. Que não tem nada com ele. Ele tem que te reconhecer como uma pessoa diferente do mundo, porque você não é igual às pessoas do mundo. Você é uma pessoa que tem Deus e zela pelas coisas que são de Deus na sua vida. Você é uma pessoa que olha para o Senhor e entende aquilo que Deus tem para você, e entende aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. E é muito comum, irmãos amados, nós vermos numa manifestação demoníaca alguém falando a respeito de mentiras, né? Quando o diabo falar assim para você: eu vou te destruir, ele está querendo que você tenha medo. Mas quem está com medo é ele. Ele é astuto. Quem tem medo de você é ele, e não você que deve ter medo dele. Jesus, ele, quando foi inquirido, Jesus era o Filho de Deus, e aquele demônio falou isso para ele. E Jesus não quis conversa com ele, não. Jesus não quis o reconhecimento das trevas, não. Jesus simplesmente disse: cala-te. Cala-te. Cala-te e sai deste homem. Nós devemos olhar para Deus, irmãos, como aquele que é a razão da nossa existência, como aquele que é a razão das nossas vidas, a razão de você estar vivo e a razão de você se movimentar nesse mundo deve ser Deus. Quantas vezes eu recomendo para as pessoas, você já ouviu isso aqui também, né, que você deve se aprofundar muito no conhecimento bíblico e desprezar completamente qualquer conhecimento do reino das trevas. O conhecimento do reino das trevas não é importante para nós, porque, já falei isso aqui, o reino das trevas é descrito na Bíblia em alguns pouquíssimos versículos. Deus escreveu a respeito do reino das trevas em alguns pouquíssimos versículos. Então, para que nós vamos ficar buscando entendimento do mundo espiritual, de demônios, de anjos? Deus já me repreendeu em relação a isso, quando eu fui ministrar estudos a respeito disso. Ele me falou que eu devia ensinar a palavra dele, não aquilo que eu estava ensinando. E Jesus agiu assim, desprezou completamente, não quis saber nada daquele assunto e falou: cala-te, cala-te, sai deste homem. E assim tem que ser você, assim tem que ser eu. Sem muita história, sem muita conversa, se usando da autoridade de Deus para que as coisas que são de Deus se manifestem no mundo espiritual e Satanás fique no lugar onde ele tem que estar, debaixo dos nossos pés, pisado por você, né? Ele tem que estar ali, suscetível à tua voz, à tua palavra, obediente à tua palavra. Nós ouvimos um testemunho uma vez de um pastor, pastor Carlos, que já esteve aqui, e ele foi visitar uma irmã, pediu para ele visitar lá a casa dela, que estava cheia de problema. Ele foi lá com outro pastor, os dois estavam lá, e aí chegou o marido da mulher. O marido da mulher era incrédulo, ficou bravo. E aí o marido foi lá, pegou um revólver na estante, e falou assim para eles: agora eu quero ver a fé de vocês. Quero ver o Deus de vocês. Eu vou matar vocês aqui. E aí, o pastor falou assim para ele: está amarrado em nome de Jesus. E você vai correr até a porta ali. E quando você chegar naquela porta, você vai dar um berro. E depois desse berro, você vai sair deste homem. Eu te ordeno agora em nome de Jesus. E o homem foi e fez exatamente aquilo. Fez exatamente aquilo que o pastor havia ordenado. E depois ele, lúcido, ele não entendia o que tinha acontecido, começou a perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Esta é a autoridade de Jesus. Jesus, ele tem autoridade e ele deu autoridade. Ele deu autoridade para você, para que você possa lutar contra as trevas de uma forma simples, eficaz e poderosa, sem variação da tua fé. Você será um grande instrumento de Deus. Vacilante na sua fé, você será vencido rapidamente pelo diabo, rapidamente pelas trevas. Você será vencido rapidamente por conta da dificuldade de ação do cristão neste mundo. Se esse cristão não tiver fé suficiente para que as coisas que são de Deus aconteçam, Jesus delegou autoridade a nós. Tem uma palavra que deveria ser assim de grande motivação a nós, que está escrito na Bíblia, onde, né, o Senhor Deus diz que Jesus fez muitos milagres nesse mundo, que se eles fossem escritos, não caberiam, né, em todos os livros deste mundo. Mas nós faríamos as mesmas obras que ele fez neste mundo, e obras ainda maiores. E obras ainda maiores nós faríamos nesse mundo. Estas são as palavras do Senhor Deus para as nossas vidas. Mesmas obras, mesmo poder, mesma autoridade está sobre a sua vida, e nós devemos exercitar isso e vencer a cada dia as nossas lutas, as nossas dificuldades, por conta daquilo que Deus tem a estabelecer em nós. Você deve ser um grande instrumento de Deus para ministrar o poder de Deus às vidas que estão ao seu redor. Não seja tímido, não seja tímido, não seja tímido, porque Deus deseja abençoar vidas, e quanto mais você for tímido, menos poder você terá na sua vida, menos poder você terá na sua história. Fiz uma reunião certa vez aqui com o Ministério de Intercessão, e eu falava a respeito disso. A intercessão é um grande ministério, um dos ministérios fundamentais para a igreja. Mas o Ministério de Intercessão, ele tem que agir de duas formas: uma hora intercedendo e uma hora ministrando o poder de Deus. Uma hora intercedendo e uma hora ministrando o poder de Deus. Intercedendo e ministrando o poder de Deus. Intercedendo pelas vidas e ministrando a quebra das muralhas, ministrando a cura, ministrando a libertação, ministrando a salvação, né? Existe poder nas nossas palavras. Existe poder, poder transcendente, que transcende qualquer entendimento, naquilo que Deus nos deixou. Naquilo que Deus nos deixou. Ontem, no final da reunião, nós fizemos algo assim, aqui na igreja, algo assim muito forte e de muito poder. As pessoas se abençoaram umas às outras, de um lado homens, de outro lado mulheres. Os homens abençoaram as mulheres abençoaram os homens. E depois eu fui esperto. Pedi para todos olharem para mim assim e me abençoar. É? E aí foi ministrada uma palavra de bênção sobre a minha vida. E quando ministraram aquela palavra de bênção, irmãos, eu senti o poder de Deus. Eu senti o poder de Deus que veio da igreja. Eu senti o poder de Deus, e a palavra foi: eu te abençoo em nome de Jesus. Palavra de autoridade. Palavra de autoridade, diferente da palavra de intercessão: Deus te abençoe. Palavra de intercessão, Deus te abençoe. Palavra de autoridade, eu te abençoo em nome de Jesus. E a palavra que foi lançada dos homens para as mulheres, das mulheres para o homem, de toda a igreja para mim, foi: eu te abençoo em nome de Jesus. Grande autoridade e grande poder manifesto no meio da igreja. Porque esse é o papel da igreja: ser autoridade espiritual nesse mundo, ser autoridade espiritual nas vidas pelas quais Deus coloca à nossa frente. Esse é o nosso papel, de você ser essa autoridade maravilhosa de Deus, para que você possa abençoar muitas vidas. Abençoar muitas vidas. Nós temos que nos espelhar na Bíblia, né? Eu sempre lembro do versículo do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo diz para nós: sede meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo. Paulo imitava Cristo e nós temos que imitar Cristo. Nós temos que ser imitadores do nosso Senhor, imitadores do nosso Senhor, para que as grandes obras dele se manifestem neste mundo. Imitadores do nosso Senhor, imitadores das palavras dele, da autoridade dele, imitadores dos pensamentos dele, do coração dele. Temos que ser imitadores, para que a obra de Deus seja de extrema eficiência nas vidas que estão ao nosso redor. As pessoas viram o Espírito saindo. A Bíblia diz que ele começou a sacudir lá, sacudir, 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 sacudir. Ia pedir para o presbítero Leonardo imitar aqui, mas não vou, não. Ele vai sujar toda a roupa dele. Foi os diáconos, né? Diácono não tem problema, né? Pode sujar, né? Mas você imagina aqui, né? O diabo, o demônio ali, sacudindo, 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 sacudindo. Saiu do homem. E aí, todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem? É isso? Maravilhas de Deus, né? Para as nossas vidas. Depois, Jesus saiu da sinagoga e foi com alguns discípulos seus, Tiago, João, foi até a casa de Pedro, o pescador, e encontrou a sogra de Pedro acamada. E falaram para Jesus a respeito dela. Será que foi Pedro? Acho que não, né? Falar da sogra assim para Jesus curar não deve ter sido Pedro, né? Deve ter sido alguém lá que falou sem Pedro mandar, né? Oi? Minha sogra tá aí. Sogra, eu sempre falo quando a senhora tá com febre pra Jesus, viu? Quando a senhora tá com febre lá, pode deixar, eu falo pra ele, sim. Não precisa. Eu não fico quietinho no canto, não, viu? Falaram para Jesus a respeito da sogra de Pedro. E aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-lo. Poder de cura, instantâneo, imediato. Poder de cura, irmãos. Jesus tem esse poder. E nós também somos usados por Deus para que as vidas possam ser curadas. Você sabe disso. Você sabe disso. Eu já orei por pessoas com febre e Deus curou na hora. Também a febre saiu na hora. Já orei por pessoas que tinham um problema na coluna, não conseguiam, né, se mexer direito, e Deus curou instantaneamente. A pessoa depois começou a agachar, levantar, agachar, levantar, ela mesmo não acreditando naquilo que tinha acontecido. Nós já vimos, durante uma oração na igreja, uma mulher ser curada de câncer instantaneamente. Orávamos no púlpito e a mulher foi curada instantaneamente de câncer que tomava conta de um lado do rosto dela. E depois ela trouxe ali os exames com câncer e sem câncer, para que a igreja pudesse ver algo muito especial de Deus, mas muito especial de Deus. Nessa igreja, Deus já curou uma criança no ventre da mãe que tinha, eu não lembro o nome agora, cistos no cérebro, né, Leonardo? Da filha da Raquel, irmã do Leonardo. A Valentina tinha, nos exames, deu cisto na cabeça dela. E Deus curou. Deus curou. Já vimos Deus curando pessoas aqui. A própria irmã Marilena, né, foi curada por Deus aqui. Dos rins, problema renal. E outras pessoas mais que eu não lembro agora. Tem o caso da irmã Maria, da filha dela, da Bia. Teve uma cura sobrenatural aqui também. E outros muito mais, e outros muito mais. Exemplos de que Deus opera milagres, faz maravilhas no meio de nós. Talvez você tenha um testemunho, eu não lembro, viu, irmãos? Me perdoa, que é muita coisa. A gente não lembra, né? Então você acredite que nós estamos vendo esses sinais no meio de nós. Você acredite, nós estamos vendo esses sinais no meio da igreja. Você acredite, nós estamos vendo o poder de Deus se manifestar. E quantas vezes a igreja está muito tímida naquilo que ela pode exercer de papel? Quantas vezes a igreja está tímida demais, vendo os sinais de Deus, vendo o poder de Deus, como o povo de Israel viu o mar vermelho ser aberto, passaram pelo meio do mar vermelho a seco e depois ainda conseguiam murmurar e dizer que Deus havia ali, né, melhor elas terem ficado no Egito do que estar ali. Se Deus abriu o mar vermelho, Deus podia fazer qualquer coisa para o povo, e qualquer coisa que faltava o povo já se esquecia de que Deus abriu o mar vermelho. Se esqueceram das 10 pragas do Egito em favor do povo. As pessoas se esquecem muito rápido daquilo que Deus faz. As pessoas se esquecem muito rápido do poder miraculoso de Deus, do poder miraculoso do Senhor. As pessoas se esquecem muito rápido disso. E vivem uma fé fraca ainda, embora estejam vendo os sinais de Deus. Embora estejam vendo os sinais de Deus. Teve um outro milagre que o Victor não falou aqui também, do apartamento dele. Quando ele foi fechar o financiamento, a pessoa falou assim para ele: olha, o valor limite para essa taxa que você precisa pegar, agora o imóvel tem que ser muito inferior, o imóvel tem que ser até 170 mil para pegar essa taxa. Abaixou em 2016. E ele falou assim: e para você foi feita uma concessão especial e a taxa permanece. Não foi isso, Vitor? Isso é milagre. Isso é milagre. Isso é milagre. Milagre de Deus estabelecendo o seu poder nas vidas que estão ao nosso redor. Estabelecendo o poder de Deus para as vidas que você conhece. Para as vidas que você conhece. A Verônica contou algo muito especial de Deus ontem também, que Deus fez na vida dela. Isso não é normal, não é verdade? Não é normal. Aquilo que Deus fez através da Verônica esses dias aí, não é normal. É sobrenatural. Só Deus para executar. Portanto, está na hora de você acreditar na Bíblia, lembrar daquilo que Deus pode fazer, ter fé, se levantar para a glória de Deus, para que Deus estabeleça sobre a sua vida o seu poder, para que você viva a glória do Filho de Deus. A glória do Filho de Deus, em nome de Jesus. Fique de pé.